Boa tarde, começar por cumprimentar as senhoras deputadas e também a equipa da análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica, em situações de violência doméstica, portanto, homicídio conjugal. Agradecer muito a vossa presença, cumprimentar todos os elementos da equipa na pessoa do seu coordenador, Dr. Rui do Carmo. É, de facto, para nós muito importante ter hoje a equipa aqui connosco, a pedido de um requerimento apresentado pelo Partido Socialista para melhor entendermos o trabalho que têm vindo a fazer, que decorre de uma proposta do governo anterior em 2015, mas depois começou a entrar em funcionamento e foi regulamentada em 2016. Portanto, têm feito, já produziram dois relatórios e as questões relacionadas com a violência doméstica têm sido objeto de análise por parte desta Subcomissão da Igualdade, daí ser muito importante perceber como é que o vosso trabalho está a ser desenvolvido, que situações críticas é que têm sido identificadas e, sobretudo, como é que se podem ultrapassar algumas das lacunas da aplicação da lei que eventualmente identificam. Portanto, é nesta linha que esta audição hoje vai decorrer. Portanto, agradeço mais uma vez à equipa toda, ao Dr. Rui do Carmo, também ao Dr. Vasco Prazeres, à Dra. Maria Cristina Mendonça, à Dra. Aida Marques, ao Dr. José Palaio e ao Dr. António Castanho. E começaria por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS para apresentar o requerimento. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de cumprimentar a equipa, na pessoa do Dr. Rui do Carmo. No fundo, a Sra. Presidente já justificou de alguma forma porque é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu que seria importante esta audição. Por um lado, para dar visibilidade política ao vosso trabalho, que é um trabalho muito importante, esta visibilidade parece-nos importante porque as pessoas são assaltadas por notícias terríveis, notícias que nos chocam a todos de igual forma, independentemente da nossa posição partidária. Desde logo, aquela situação que, aliás, é objeto de vossa análise no segundo relatório, em que tiram conclusões muito claras, portanto, aquele caso da vítima que chegou a ter atendimento e que os senhores consideram que foi efetuado por quem não tinha preparação técnica para o efeito, enfim, que não lhe foi atribuído o estatuto da vítima, que não foi desencadeada qualquer medida de proteção da vítima, são conhecidos os pontos do vosso relatório, e eu penso que chocou o país. Todas e todos nós ficámos chocados por sabermos que, desde que foi apresentada a denúncia pela mulher em causa por violência doméstica até à data da sua morte, passaram 37 dias. E, portanto, este é um caso, entre outros casos, que ilustra a necessidade, em primeiro lugar, de nós, enquanto Assembleia da República, não podermos ficar caladas ou calados relativamente a este assunto e, portanto, dar visibilidade política. Em segundo lugar, para além da visibilidade política, há a questão, trazendo quem tem a função que Vossas Excelências têm aqui ao Parlamento, o facto de nós sabermos que há uma diferença entre a lei e a prática. Sabemos que as leis podem ser sempre aperfeiçoadas, mas que nós temos vindo a desenvolver, numa linha de continuidade, independentemente de quem é o governo, mecanismos que eu penso que quem se debruça sobre as questões de violência doméstica consideram que são bons mecanismos, desde a lei de 2009, com as pulseiras eletrónicas, com a teleassistência às vítimas, às leis que se foram sucedendo, ao que foi sendo feito pelo governo anterior, por este governo, por esta Assembleia, ao longo das legislaturas e sessões, legislaturas que vão passando, mas verificamos que há de facto uma diferença muito grande entre aquilo que é a lei, uma boa lei ou boas leis, e aquilo que é a prática e uma verdadeira guerra civil que enfrentamos todos os anos. E apesar de sabermos que há muito que fazer ao nível daquilo que ultrapassa o campo legislativo, nomeadamente ao nível da mudança de mentalidades e da educação cívica, claro que enquanto Assembleia da República não podemos deixar de, e este é o intuito do nosso requerimento, pedir a uma equipa como a vossa, que tem relatórios como estes que produziu, que nos dissesse a nós que temos competência legislativa, se no vosso entender, face a falhas que claramente detectaram por parte das autoridades públicas, o que é que nós podemos fazer enquanto legisladores? E, portanto, sobre estes dois prismas foi efetuado este requerimento e era muito importante para nós ouvir a vossa opinião. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao Sr. Dr. Rui do Carmo. A nossa audição vai decorrer no prazo de uma hora, portanto são estas as balizas de tempo que temos e por isso pedia, no quadro da apresentação de tudo o que tem para nos dizer, sempre que possível, alguma contenção por questões de tempo. Faz favor, Sr.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputadas. Começamos por agradecer esta oportunidade de virmos aqui dizer o que temos feito e as nossas preocupações no momento, embora, como compreendem, nós estamos no início do nosso trabalho e, portanto, ainda estamos a começar a conhecer o caminho que vamos trilhar nesta análise. A primeira questão que vos gostaria de dizer é que nós, as análises que fizemos até agora, uma vez que trabalhamos com processos cuja decisão está transitada em julgado, nós estamos a trabalhar com acontecimentos decididos em 2015. Portanto, há aqui uma dilação resultante da necessidade de esperar o trânsito em julgado, processo que, regra geral, tem recursos até o Supremo Tribunal de Justiça, e, portanto, nós estamos a falar de factos de 2015, o que significa que eles podem não refletir completamente o que é o estado da arte hoje, não é? E, portanto, pode haver alterações relativamente a isso. Por outro lado, eles são análises casuísticas, não é? Portanto, não é a nossa intenção transformar cada um destes casos no padrão de atuação das entidades, porque são análises de caso. Aconteceu o que aconteceu naquele caso, não nos habilita a dizer que aconteceu, em que percentagem de casos é que aconteceu, portanto não temos essa possibilidade de fazer isso. De qualquer forma, portanto, analisámos, por outro lado, outra coisa para dizer, nós fomos instalados há cerca de um ano, tivemos que fazer todo o trabalho de construção dos instrumentos de trabalho, portanto, ou seja, começámos a trabalhar a partir do zero, tivemos que construir o modelo de análise, tivemos que construir os regulamentos de trabalho da Comissão, e também a verdade é que não temos na Europa continental nenhuma experiência com género para aprender. Na Europa temos apenas uma experiência inglesa, que é do primeiro lustro deste século, portanto, 2005, 2006. O resto são experiências anglo-saxónicas e são a partir de 1997, mais ou menos a partir de agora. Portanto, estamos a falar de um tipo de atividade com ainda uma experiência reduzida e, portanto, tivemos que, os primeiros meses, utilizámos a construir os nossos instrumentos de trabalho, Entretanto, começámos, obviamente, a receber as comunicações dos tribunais até agora decidimos analisar todos, exceto uma das decisões que recebemos. Todas as decisões que recebemos decidimos analisar, decidimos não analisar, por uma razão muito simples, é que foi um dos casos em que houve uma tentativa de homicídio que foi um caso inesperado, não havia nenhuma história anterior, não havia nenhum acompanhamento por nenhum serviço anterior, não havia sequer história de conflitualidade anterior e, portanto, achámos que não tínhamos, a nossa análise não ia trazer nada de relevante para a forma de atuação das várias entidades no domínio e, portanto, esse decidimos não analisar. Todos os outros decidimos analisar, aprovamos até agora dois relatórios, contamos até meados do mês de abril ter publicado o terceiro relatório, que estamos a concluir, e temos mais dois que estão em fase de recolha de informação. Estes primeiros relatórios também demoraram, fruto de tudo isto e da nossa própria aprendizagem na feita dos relatórios, demoraram alguns um pouco mais, mas definimos no nosso plano de atividades para 2018 que os relatórios devem ter um prazo indicativo de 6 meses a partir do momento em que decidimos, em que recebemos a comunicação. Eles não devem ter um prazo de feitura e de indagação superior a 6 meses, sendo certo que há uma questão que é importante, é que nos vários relatórios nós vamos ter que lidar e que tratar e que nos relacionar com entidades diferentes. E o relacionamento com as várias entidades implica, da nossa parte, explicar o que é que fazemos e implica, digamos, ganhá-los pela colaboração com a equipe, uma vez que as entidades só colaboram se quiserem, se não quiserem não colaboram, e portanto nós, a nossa preocupação é demonstrar a utilidade do nosso trabalho e procurar, digamos, que as várias entidades nos prestem a melhor colaboração que possam prestar, e portanto esse trabalho é um trabalho que implica também alguma atividade, e como devem compreender, à medida que vão sendo os relatórios, é necessário também ter alguma pedagogia, porque os relatórios, porque regra geral as conclusões têm alguns aspectos que não são simpáticos para uma outra entidade, obviamente que é preciso aqui reajustar depois as coisas para que as várias entidades percebam que a nossa atividade é uma atividade que procura que as coisas corram melhor para o futuro e que não tem nenhuma atividade, não tem nenhuma perspectiva persecutória, nenhuma perspectiva, aliás, não temos nenhuma competência a nível da atribuição de responsabilidades concretas sobre aquilo que se passou. Portanto, isto para dizer que a nossa atividade até agora temos a noção de que alguns aspectos que nos nossos relatórios constam poderão neste momento não ser exatamente como eram na altura, como eram em 2015, porque sabemos que a partir de 2015 houve modificações significativas, não só na lei, mas nas obrigações que as várias entidades têm de atuação rápida de intervenção neste domínio, e portanto nós não temos ainda casos posteriores. Temos aliás neste momento um caso de 2017 que estamos a começar só, e só temos um caso de 2017 por uma simples razão, é porque é um inquérito arquivado em que há um homicídio seguido de suicídio, e portanto o processo acabou depressa. Acabou depressa, infelizmente acabou depressa. E, portanto, é um processo que nós vamos ter que procurar toda a informação fora do processo, porque no processo não há praticamente informação nenhuma, a não ser a notícia dos acontecimentos que ocorreram. É, digamos, este aí nesse caso podemos ir talvez analisar aspectos de que é a atuação mais recente das várias entidades, porque é de 2017, os outros, como vos digo, são casos de 2015. Até agora, as nossas recomendações que conhecem incidiram sobre a saúde, incidiram sobre as forças de segurança, incidiram sobre o Ministério Público e incidiram também sobre a área da cidadania e da igualdade de género. São recomendações que, independentemente de as análises serem de caso, são recomendações pelo conhecimento que, pelo nosso caso e pelo conhecimento de todos que nós temos, uma vez que esta equipe tenha a virtude de ter técnicos de várias áreas no ativo e que conhecem bem o que é hoje a intervenção nas várias áreas, e portanto podemos extrapolar o que está no processo para aquilo que se passa hoje. As recomendações que fizemos são recomendações não fixadas naquilo que se passou em 2015, mas são ficções que, com base naquilo que se passou em 2015, entendemos que são perfeitamente atuais e que hoje fazem todo sentido, porque elas fazem falta hoje para a atuação que se tem que fazer, à luz do conhecimento que temos daquilo que é a intervenção nos diversos domínios. Temos feito também, estamos agora a começar a fazer aquilo que é os contactos com as entidades a quem dirigimos as recomendações, para vermos como foram recebidas e como é que a implementação ou não está a ser desenvolvida. Uma vez que uma das competências que me está atribuída, mas que eu faço questão de partilhar com toda a equipe, porque acho que isto é um trabalho coletivo, é exatamente procurar acompanhar a implementação das recomendações e saber, junto às entidades, como é que as recomendações estão a ser implementadas. Tivemos já uma reunião com a Sra. Secretária de Estado da Igualdade e com a Sra. Presidente da SIGA sobre a recomendação do nosso último relatório, que foi uma conversa muito construtiva, do meu ponto de vista, sobre, de facto, a importância que há de haver uma ação de sensibilização em algumas áreas do país onde, nomeadamente, as ONGs estão menos implementadas e onde a ação é menos, onde a ação de combate a este fenómeno é menos intensiva e, portanto, a importância que há de fazer, porque detectamos que o país não é igual nesta matéria, não é? É bastante desigual mesmo nesta matéria. Vamos ter uma reunião com a Sra. Diretora-Geral de Saúde na próxima segunda-feira, exatamente sobre a recomendação do primeiro relatório, que tem a ver com a proatividade dos serviços de saúde na detecção destes casos e na sinalização destes casos, que é um problema que as senhoras deputadas certamente têm a noção de que é um problema sobre o qual temos que continuar a trabalhar. Temos que continuar a trabalhar, vamos ter essa reunião e, portanto, e vamos depois ter outras reuniões com as outras entidades a quem dirigimos recomendações para explicar melhor o que é que pretendemos, para saber como é que foi recebida a nossa recomendação e para saber se, entretanto, foram tomadas algumas medidas no sentido de as implementar. Temos a noção, além disso, e queria terminar desta forma, até para ver, para depois poder responder a questões mais concretas que me queiram colocar, temos a noção, e antecipando aquilo que vai sendo as nossas conversas sobre o relatório que aí vem, temos a noção de que há um problema que é importante, sobre o qual é importante trabalhar, que é a existência de um conjunto de entidades no terreno que funcionam de forma bastante descosida. O sistema está muito descosido. E como está muito descosido, significa que a informação não passa ou passa com dificuldade e, portanto, a articulação não existe. E nós encontramos situações em que há acompanhamentos, vários acompanhamentos paralelos, mas não encontramos nenhum ponto de contacto desses acompanhamentos. E isso é um problema que é um handicap, a meu ver, a nosso ver, significativo hoje no sistema, e penso que este nosso novo relatório vai confirmar isso e vai pelo menos abordar essa questão e vai pelo menos analisar essa questão.
Obrigada, Sr. Agora daria a palavra aos partidos e começava pelo PSD. Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la a si, naturalmente as minhas colegas e naturalmente os membros da equipa retrospectiva de homicídios em violência doméstica, que é um gosto ouvi-los aqui e o vosso contributo. Nós conhecemos o vosso trabalho. Aliás, a preocupação que houve e que presidiu à constituição da vossa equipa, que veio já do governo anterior, como já foi aqui referenciado, foi de facto que a existência de uma prevalência de homicídios em contexto de violência doméstica e, embora reconhecendo que têm sido feitos esforços ao nível das políticas públicas para atenuar e para prevenir estes fenómenos, ainda há um considerável número que naturalmente nos convoca e nos mobiliza para tentarmos minorar estas mortes. E, portanto, aquilo que se pretendeu foi uma, passo a expressão, uma autópsia a estes processos, eventualmente do que é que correu bem, sem, e o Sr. disse isso muito bem, sem o objetivo de culpabilizar, mas com o claro objetivo de melhorarmos procedimentos, de agilizarmos procedimentos e poder fazer com que o sistema, que às vezes até tem muitas respostas, mas como o Sr. disse bem também, às vezes é descosido, E é de facto necessária uma boa articulação para que a resposta possa ser eficaz. E aqui estamos a falar de mortes, estamos a falar de pessoas com muita vulnerabilidade, que naturalmente nos preocupa. Portanto, quero felicitar o vosso trabalho. Conhecemos os vossos relatórios, que até é horrível de ler. Eu senti-me, devo dizer que tentada a passar lá algumas partes, não fosse por dever de ofício, porque de facto não é uma matéria agradável e infelizmente é uma matéria que acontece e que existe e portanto temos que lidar com ela de frente. Também li as vossas recomendações, portanto o Sr. Doutor também falou disso, e eu, aquilo que eu lhe queria perguntar é se, e já percebi que também acaba por ser uma preocupação que tem, é que como é que elas foram recebidas também pelos serviços e o seguimento que lhes foi dado a essas recomendações por parte do Governo e da Administração Pública. E depois também percebi, porque estive a ler o vosso plano de atividades para o ano 2018 e percebi que a vossa atuação não se cingiu bem, a meu ver, também aqui só na análise retrospectiva destes casos, vai além disso e para nós é bom que assim seja. E a perguntar se efetivamente já fizeram alguma auscultação sobre a implementação destas medidas, as entidades que lidam com elas, que às vezes até são um bocadinho avessas à mudança, e se efetivamente já contactaram com algumas dessas entidades, e qual foi a receptividade no sentido de acolher as vossas recomendações, porque isto às vezes a mudança de procedimentos é isso mesmo, há sempre ali uma resistência que é natural, que nem é por mal, é natural, é mudar, estamos habituados a fazer as coisas de uma determinada maneira e vamos passá-las a fazer de outra. Depois acho aqui das recomendações que li no que concerne à saúde, existe de facto um referencial técnico que já é de 2014, eu também não sei se não merece ser atualizado em função de alguma evolução legislativa e alguma evolução procedimental que possa eventualmente ter ocorrido e chamaria a atenção para isto. E depois há aqui uma questão que nos preocupa muito, que é relativamente às pessoas que contactam, que é no Serviço Nacional de Saúde, e tem que haver a preocupação constante de todos os profissionais, como disse, na detecção da existência deste fenómeno. Isso nem sempre acontece, porque ainda há um provérbio que faz muito furor, que é entre marido e mulher não metas a colher, e as pessoas acham que até se sentem inibidas e nós devemos fomentar exatamente o contrário. Isso tem a ver um bocadinho com formação, muita formação e nova aculturação e sensibilização para outra mentalidade e outra forma de atuar. A responsabilidade de prevenirmos situações dessas, e por isso é que eu acho que o vosso trabalho é muito meritório, a responsabilidade é nossa, é de todos, é uma responsabilidade da sociedade, e é assim que temos que passar a olhar para as coisas, e é assim que temos que dizer às pessoas que lidam com isto mais de perto, que todos nós temos uma cota parte de responsabilidade. Depois também dizer que na área da segurança, e uma das nossas preocupações é exatamente esta questão da ficha de avaliação de risco não ter, que foi uma das vossas recomendações, e como é que se já foi efetivamente dado algum seguimento, ou se tem algum feedback de como é que isto foi aceito, nomeadamente pelas forças de segurança, porque nos vossos relatórios depois houve algumas reações, sempre de alguma desculpabilização quando o objetivo não era esse, mas de facto houve aqui alguma fraca sensibilização para a detecção imediata e para a avaliação de risco imediata daquela pessoa que podia eventualmente, se tivesse sido bem feito ou feito por pessoas com a formação adequada e necessária, as coisas podiam ter corrido de outra maneira. Estamos a crer que sim, e estamos a crer que é possível mudar isso, e portanto basicamente são estas as questões que lhe deixava. Também verifiquei que tem um plano de atividade extenso, como as campanhas e a sensibilização. Isto que eu falei também consta do vosso relatório de atividades. Também sabemos que começaram a trabalhar recentemente e que se calhar ainda não tiveram a ocasião de pôr tudo em prática, mas eu olhei e fiquei bastante agradada com com aquilo que assumem também como uma função que têm de fazer e que acho que é pertinente e necessário. Por isso lhe perguntava daqui de tudo isto, ao que é que já deram sequência e o que é que, e se ainda não deram, quando é que pretendem dar? Muito obrigada pela vossa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Sandra Cunha, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas e, antes de mais, agradecer o trabalho que desenvolveram e que, e, portanto, que culminou nestes dois relatórios e que nos ajuda a perceber algumas coisas e a confirmar outras que sabemos por via daquilo que nos chega de quem trabalha muitas vezes no terreno, seja principalmente associações e ONGs e, enfim, coletivos vários que trabalham nesta área e que também intervêm principalmente junto das vítimas. Efetivamente, as conclusões principais que aqui se vêem nestes relatórios, e refiro-me principalmente à falta de ao atendimento que foi feito num dos casos por um funcionário judicial sem formação adequada e também no que respeita aos problemas verificados com o atendimento por parte das forças e serviços de segurança, que nem sempre é feito por aquela pessoa que pertence às equipas especializadas ou que tem a formação adequada, apesar de supostamente ter que ser supervisionado por alguém com essa formação. Estas são efetivamente os relatos que nos chegam todos os dias deste tipo de associações e das vítimas e das associações que representam os interesses, os direitos e que tentam proteger de alguma forma as vítimas de violência doméstica. E, portanto, e as recomendações que fazem vão evidentemente também, na minha opinião, no bom sentido, que é de se garantir que as pessoas que trabalham, seja em que área for, seja na saúde, seja nas forças de segurança, seja dentro do sistema judicial, quem lida com estas situações tem que ter formação especializada, porque este não é um tipo de violência como qualquer outro, não é um tipo de violência que se possa assemelhar ou que se possa comparar a outro tipo de violência entre duas pessoas em contexto, em qualquer outro contexto, nem é sequer um tipo de violência, apesar da violência doméstica estar enquadrada e enquadrar, para além da violência entre cônjuges, enquadrar a violência contra descendentes e ascendentes. A verdade é que o tipo de violência que é exercido no contexto conjugal sobre as mulheres, principalmente, não é comparável, porque não é a mesma coisa, porque não tem a mesma origem, a relação de poder e de dominação não é a mesma. Não estou a dizer que é melhor ou pior, ou que é mais ou menos importante, simplesmente que são coisas diferentes. Portanto, o que eu queria perguntar, não vou estar a repetir perguntas que já foram feitas e que pela senhora deputada Sandra Pereira, e que também me interessava, portanto, que eu também tinha assinalado aqui para fazer, mas gostava de perceber. Estes foram dois casos muito concretos e nós sabemos que são casos limites, não é? Porque culminaram em homicídio. Infelizmente, as conclusões que aqui se retiram e a análise que fizeram e as recomendações que aqui recomendam, falta-me outra palavra, peço desculpa, um pleonasmo, aplicam-se também às outras situações de violência doméstica que não culminam em homicídio, não é? Porque é isso que nós vemos realmente, as debilidades do sistema são todas as mesmas. Mas gostava de perceber agora o que será feito de seguida. Percebi que estarão a analisar um caso de 2017, relativamente, eu entretanto se calhar não ouvi, não percebi bem, relativamente a 2016, se há casos para analisar. Portanto, o que é que se prevê? Quantos casos serão analisados e quais concretamente, se essa seleção já foi feita, e de 2017 é um, porque é o único que terá sido, que terá terminado, não é? E já percebi, porque também a seguir ao homicídio, o homicídio foi seguido de um suicídio. Também... Não sei se foi pelas especificidades destes dois casos, mas relativamente àquilo que tem a ver com as situações em que há crianças, em que há filhos, se essa análise, nomeadamente, porque muitas vezes temos tido vários casos de homicídios em que as pessoas até já estão separadas e estão em processo de regulação de responsabilidades parentais, e que muitas vezes esse processo de regulação de responsabilidades parentais que obriga a visitas, quando são estabelecidas, ou mesmo quando é o caso, durante todo o processo, que obriga a um contacto, que força um contacto entre a vítima e o agressor, que poderia estar estabilizado pela separação, mas que volta a efervescer, e portanto, se essas situações acontecem nestes casos que terão elencados para analisar, e como é que são tratados também por parte desta outra parte, portanto não só o atendimento à vítima em si, mas depois a parte do processo que é tratado em Tribunal de Família e Menores, porque me interessava perceber se, como é que isso, ou seja, se têm esses casos e se vão ser analisados também essas situações para além daquilo que se passa no mais relacionado diretamente com o processo de crime, não é? E com desde o atendimento, depois até ao desenvolvimento do processo no Tribunal Criminal. E pronto, por agora é isto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Sra. Deputada Rita Rato. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar, em nome do PCP, a equipa de análise retrospectiva de homicídios em violência doméstica, o seu coordenador e todos os representantes da equipa, e dizer que, de facto, é importante tivéssemos nós também noutras áreas possibilidade, assim pouco tempo depois das estruturas tomarem posse, virem também a fazer a apresentação do seu trabalho e até, de certa forma, uma certa prestação de contas, e certamente que a fiscalização do regime democrático andaria de melhor saúde. E por isso, não é obviamente pelos melhores motivos, é até pelos piores motivos, porque estamos a falar, obviamente, de crimes de homicídio, mas é importante, de facto, que haja esta coordenação e este acompanhamento perto do funcionamento do funcionamento e das condições de trabalho que a equipa desenvolve. Em primeiro lugar, gostava de dizer que, obviamente, que partilhamos daquilo que o Sr. Coordenador disse relativamente à necessidade que o combate à violência doméstica assume diferentes planos. E, portanto, o plano legislativo é um plano, o plano do ponto de vista da mentalidade, do papel da escola pública relativamente a matérias relativas a comportamentos, atitudes e valores, e também, faltava aqui, o plano que não é menos importante, orçamental, porque para as coisas funcionarem é preciso existirem recursos para isso. E, portanto, eu diria que o mais fácil é decretar na lei, porque a partir do momento em que se tipifica como crime e como crime pública, há uma assunção de responsabilidade do Estado relativamente a isso. Depois, obviamente que no segundo plano é um trabalho mais moroso do que decretar apenas na lei. Mas depois há também outro patamar, que era aquele que referia do ponto de vista orçamental, que é de garantir condições materiais e humanas para que os serviços funcionem e funcionem da melhor forma. Podemos dizer que não bastaria apenas haver orçamento, não fazendo o combate das mentalidades e dos valores, não é? Mas obviamente que este é um patamar muito importante. E até me recordei disso a propósito da sua intervenção inicial e de uma visita que tive a oportunidade de fazer a um centro regional que acompanhava, por exemplo, os técnicos que acompanham o cumprimento da lei relativamente à pulseira eletrónica. Acompanham isso e acompanham muitas outras coisas e, portanto, estão numa sala em que têm um mapa que assim começa a existir um incumprimento. Há um agressor que está identificado no mapa e que aquela luz começa a piscar, mas aquele técnico está a fazer aquilo e a fazer muitas outras coisas ao mesmo tempo, não é? E, portanto, eu creio que, pese embora o esforço muito empenhado e dedicado de todos os profissionais, de facto, há matérias relativamente ao reforço dos meios materiais e humanos que é indispensável ao nível dos técnicos de reinserção social e de outras matérias que nós entendemos, de facto, que são determinantes. É de facto particularmente grave perceber que muitas vezes informações resultam, não são informações, são consequências da degradação do funcionamento dos serviços públicos, têm impactos muito negativos e longe de mim estar a dizer que o problema que aconteceu relativamente ao caso que foi analisado no segundo relatório se prende a isso. Mas eu recordo-me perfeitamente daqueles anos em que os serviços públicos estavam depauperados e lembro-me perfeitamente de ter trazido na altura à Sra. Secretária de Estado o problema de um centro distrital, naquele caso era o centro distrital de Setúbal, estar a demorar 3 meses a atribuir o estatuto da vítima a uma mulher e com isso estar a impedir uma série de mecanismos de prioridade no acesso a mecanismos de proteção no acesso à habitação, no acesso à saúde, no acesso à saúde e outras matérias. E, portanto, de facto, a morosidade na atribuição do estatuto da vítima fragiliza a vítima perante a violência e isso, de facto, é lastimável que assim aconteça e é lamentável que assim aconteça. Aconteceu em 2015 neste caso, mas terá infelizmente acontecido também antes. E, portanto, lamentamos que se mantenha esta regra de que uma mulher vítima de violência se dirija a um balcão da Segurança Social para a atribuição do estatuto da vítima e, de facto, o tempo que tem que esperar é um tempo muito significativo referente à sua situação. Imaginemos, então, em situações em que os balcões de atendimento direto foram substituídos apenas por marcações, que muitas vezes não se coaduna com a urgência do momento. E, de facto, tem que se encontrar respostas também a este nível. Eu creio que a análise qualitativa que decidiram fazer no âmbito dos relatórios é, obviamente, muito importante. Há matérias, como bem disseram, que cada caso tem características próprias e, portanto, é óbvio que essa análise é muito importante. Há uma matéria que nós temos acompanhado desde alguns anos e que nos coloca dois tipos de preocupação centrais. O primeiro é ao nível do acompanhamento psicológico das vítimas. É um problema, eu diria, estrutural, porque excluindo os casos em que uma mulher e muitas vezes os seus filhos são deslocados para uma casa-abrigo e que no âmbito das competências próprias da casa-abrigo e do seu licenciamento tem que ter obrigatoriamente o serviço de psicologia clínica, muitas vezes o acompanhamento às crianças e à mãe é muito irregular e é muito, não é só irregular, é muito espaçado, é pouco continuado. E muitas vezes o tipo de acompanhamento que é assegurado não é aquele que é necessário. Não foi nem uma nem duas vezes que vários magistrados do Ministério Público disseram várias vezes que as vítimas vão ao tribunal enfrentar o agressor sozinhas sem qualquer tipo de acompanhamento, porque nas equipas multidisciplinares de apoio aos tribunais, as ditas EMARs, não existem psicólogos. E portanto nós não estamos a falar de uma dupla, tripla, quádrupla vitimização, não é? E portanto estamos a falar de facto de processos que de longe querer referir que alguma destas matérias tem a ver com as questões dos processos que foram analisados, mas que eu acho que quem quer olhar para estas matérias de uma forma estrutural e profunda tem que o fazer nestes termos. Depois, partilhar também da questão que colocou relativamente à importância dos serviços públicos de saúde serem um espaço de sinalização de vítimas. E não o é, infelizmente, em relação apenas às mulheres. Os relatórios de Comissão de Proteção de Crianças e Jovens continuam a demonstrar, ano após ano, que os cuidados de saúde sinalizam poucas crianças e jovens em risco. Isto podia ser um bom sinal. Mas, de facto, depois esses números, no caso das crianças e jovens, são ultrapassados em muito pelas escolas, também por força da aplicação do Estatuto do Aluno, tem explicações para isso, mas também por força dos serviços de segurança e dos familiares. E, portanto, os serviços de saúde, independentemente do sigilo, da importância da proteção das vítimas, têm um papel muito importante na sinalização das vítimas, sejam neste caso as mulheres, como crianças. Não deixa de ser particularmente assustador aquilo que definem ao nível da pouca sintonia do sistema, diria assim. Porque, de facto, quase como as vítimas são muitas vezes confrontadas com isto. Têm que ir a um balcão da Segurança Social, requerer o estatuto, é um calvário. Depois têm que ir a tribunal, é outro calvário. Depois têm que, muitas vezes, ver recolhimento de depoimentos, é outro calvário. E, portanto, de facto, existe um sistema pouco articulado, porque eu diria que a última análise não é só um problema, volto a dizer, eu acho que é de longe dizer, não é rigoroso dizermos que é um problema de meios, mas existir a existência de serviços articulados e muitas vezes partilhados, existiria a exclusividade dos seus membros para isso. E, portanto, exigiria que, entre as várias estruturas, existissem serviços partilhados em cada um dos ministérios, tinha que disponibilizar recursos para isso, a tempo inteiro. E ainda não chegámos a esse patamar, não é? Nós sabemos que muitas matérias ao nível do combate à violência doméstica são financiamentos também ao nível que não do orçamento de Estado. São financiamentos que são financiamentos comunitários, são financiamentos a fundos estruturais, é financiamento dos Jogos da Santa Casa da Misericórdia e, portanto, muitas vezes a instabilidade destas matérias e do financiamento destas matérias também permite pouca regularidade e pouca planificação nestas questões. E, portanto, para terminar mesmo, só dizer o seguinte. Eu creio que é uma tarefa muito exigente a vossa, porque A equipa tem que fazer o relatório e fazer recomendações e depois tem que fiscalizar os próprios, e se não é assim, porque se estou a ver a expressão corporal do Dr. Vasco Prazeres, também sugeria que me pudessem explicar isso, que mecanismos é que têm para perceber o acolhimento, o grau de acolhimento e o grau de concretização dessas recomendações. Era importante perceber isso. E depois, se percebi bem, as duas recomendações centrais do segundo relatório, a primeira prende-se com, na área da justiça, a criação de um documento hierárquico sobre boas práticas, e quando nós já temos até um manual de boas práticas para intervenção junto de vítimas de violência sobre outras associações profissionais, era muito importante de facto que este manual pudesse existir, até porque eu creio que é justo reconhecer que ao longo dos sucessivos governos tem existido uma aposta na formação especializada, quer ao nível de magistrados, quer ao nível de outros profissionais da área da justiça e das forças de segurança. E sobre a questão da segunda recomendação, relativamente à Comissão para a Igualdade de Género, relativamente a uma certa universalização da resposta do combate à violência doméstica, porque os núcleos de apoio à vítima funcionam ainda com características muito diferenciadas de distrito para distrito. O PCP, desde sempre que esta discussão foi feita, há quando da lei em 2009 propôs que se pusesse a assumir publicamente a constituição de núcleos, numa rede pública de núcleos de atendimento a funcionar 24 horas por dia nas capitais de distrito. Nós não estamos ainda nesse patamar e, portanto, os NAVs funcionam junto às forças de segurança, com as suas limitações, em alguns casos, e com as suas limitações de várias ordens. E, portanto, de facto, as recomendações que aqui deixam são importantes. Eu creio que são um contributo muito importante para esta luta todos os dias de combate a todas as formas de violência, em particular à violência doméstica, que poderemos dizer que era muito importante conseguir, de facto, acompanhar a concretização destas recomendações e garantir, de facto, que este combate é um combate todos os dias, mas todos os dias avança um bocadinho mais. Portanto, acho que esse é o desafio que temos pela frente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. É uma luta inacabada, quer do ponto de vista conceptual, quer do ponto de vista das práticas. Sr. Doutor, dava-lhe a palavra. Há aqui um conjunto de questões mais diretas e outras mais amplas. Sra. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, já agora, nós sabemos como é que é constituída a equipa, já percebemos que está aqui o Sr. Coordenador com a equipa e gostaríamos de saber quem é que aqui representa quem e quais os serviços, se isso pudesse ser nos transmitido, gostaríamos. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Muito obrigado. Podemos começar por aí. Eu acho que cada membro da equipe pode apresentar-se e dizer qual é a área que representa. Eu acho que é preferível.
Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite para estarmos aqui presentes. O meu nome é José Palaio e eu represento a área da Cidadania e da Igualdade.
Boa tarde a todos. Eu sou Aida Marques, sou o membro mais recente nesta equipa, sou do representante do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, e pronto, estou à vossa disposição para as poucas questões que ainda sei responder.
Muito boa tarde, o meu nome é Maria Cristina de Mendonça e eu sou representante do Ministério da Justiça.
Boa tarde, o meu nome é António Castanho, sou representante da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.
Vasco Prazeres, Ministério da Saúde, Direção-Geral da Saúde, mais concretamente.
Muito obrigada, Sr. Feitas as apresentações, Dr. Rui do Carmo.
Só complementarmente, portanto, só para dar a ideia da multidisciplinaridade da equipa, o Dr. Vasco Prazeres é médico, o Dr. António Castanho é psicólogo, a Dra. Maria Cristina é médica legista. A doutora Aida Marques é técnica de serviço social, o doutor José Palaio é jurista. Portanto, é uma equipe com uma paleta de multidisciplinaridade significativa, o que enriquece bastante o trabalho que se tem vindo a fazer. Muito obrigado, desde logo, pelas vossas contributos e pelas informações e pelas reflexões que nos deram conta que vão ser muito importantes para o nosso trabalho futuro. Eu queria começar por dizer que nós temos tratado de casos antigos, 2015, mas sublinhar que são casos antigos, mas as recomendações são atuais. As recomendações são atuais. Isso convém dar nota disso. Por outro lado, quanto à questão do acolhimento que os vários serviços têm tido, até agora temos, das reuniões que já fizemos, dos contactos que já fizemos, e como vos disse, não os fizemos todos ainda, temos tido uma reação positiva das várias entidades a quem dirigimos recomendações e, portanto, iremos concluir os contactos com aquelas com quem ainda não tivemos reuniões, mas temos a perspectiva de que a recepção vai ser boa também e de que as pessoas encaram positivamente as nossas recomendações. Até porque na avaliação, na recolha de informação sobre os vários casos, não temos tido, temos avançado. Há áreas que não temos tido nenhuma dificuldade em obter toda a informação que pretendemos. Há áreas em que se tem evoluído bastante, depois de algumas hesitações iniciais, que se tem evoluído bastante na recolha de informação. E hoje, digamos assim, não há nenhum setor de que nos possamos queixar de que nos não fornecem informação para análise dos casos. A várias velocidades, como era natural, mas isso acontece. E já que foi aqui referido as Forças de Segurança, posso-vos dizer que as Forças de Segurança têm sido uma colaboração completa. Toda a informação que pretendemos das Forças de Segurança nos tem sido transmitida com uma grande prontidão. E no primeiro relatório esteve presente como membro não permanente um representante da Guarda Nacional Republicana, e neste que estamos agora a concluir temos também um membro não permanente da Guarda Nacional Republicana e, portanto, tem mostrado uma grande abertura na colaboração com o trabalho da equipe. Vamos continuar a fazer reuniões com as várias entidades, vamos estar atentos àquilo que são aquilo que as entidades vão emitindo na sequência das nossas recomendações e, portanto, posso-vos dizer que há uma área que nós consideramos importante no setor da justiça, que ainda hoje de manhã definimos com os centros judiciários um plano de participação na equipe na formação de mestrados, de novos mestrados e de mestrados em ciência de funções. Definimos uma ampla participação da equipe, quer este ano 2017, quer para o ano 2018, na participação de auditores, na formação de auditores de justiça e de mestrados, portanto, e uma grande abertura por parte dos centros judiciários no nosso contributo para essa área. Aliás, até, digamos, trouxemos lá até um conjunto de pretensões e um caderno de encargos que é pesado para uma equipe que, tirando eu que estou jubilado, todos os outros meus colegas têm variadíssimas funções acumuladas com esta, não é? Portanto, esta é mais uma das várias funções que têm nos seus setores de origem. Outra questão que gostava também de responder. Os casos que até agora decidimos analisar, tirando um que eu expliquei há pouco porque é que decidimos não analisar, porque achávamos que não tínhamos nada para analisar, todos os que recebemos até agora decidimos analisar. Portanto, nós agora, as comunicações que até agora recebemos são 5 comunicações. Temos 2 relatórios concluídos, um a acabar e mais 2 que estão em construção. São esses casos que recebemos. A realidade das comunicações que recebemos é diferente da realidade da vida, porque tem a ver com o ritmo do trânsito e julgado das decisões, não tem a ver com o ritmo dos acontecimentos e, portanto, daí podemos ter uma altura em que recebamos um conjunto deles ao mesmo tempo, porque por acaso eles se acumulam do ponto de vista das decisões judiciais. Não temos até agora nenhum caso que envolva crianças. Portanto, não temos até agora. Não temos até agora nenhum caso que envolva crianças. Aquele que vamos agora deliberar não envolve crianças, mas é um filho que praticou uma tentativa de homicídio do marido da mãe. E também a agressão da mãe. E também a violência doméstica sobre a mãe. Mas o filho já com 24, 25 anos. Portanto, aqui, portanto, é uma situação um pouco diferente daquela. E vivia com elas. Esteve fora, mas no momento vivia com elas. Portanto, aí é uma situação, portanto, diferente daquelas que até agora, analisámos. Dois aspectos. Sobre as questões da saúde que a Sra. Rita Rato colocou, eu daria a palavra depois ao Dr. Vasco Prazer, que poderá responder a eles melhor, sobre o impacto da nossa, recomendação para a área da igualdade de género. Daria a palavra também ao Dr. José Palaio. Eu já dei a informação que tinha a dar sobre a reunião que tivemos, muito produtiva, com a Sra. Secretária de Estado e com o Sr. Presidente da SIC. Sobre a questão da avaliação de risco, eu daria também a palavra ao Dr. António Castanho, porque é o técnico que tem trabalhado bastante nessa área. Há, de qualquer forma, se repararem, há uma coisa que nós sublinhamos nos dois relatórios sobre a avaliação de risco. A mesma coisa que nós sublinhamos nos dois, que tem a ver com... Na avaliação de risco, todos os fatores de risco estão qualificados como tendo igual gravidade. Sendo certo que depois quem elabora a avaliação pode fazer uma avaliação diferente daquela que resulta do somatório dos fatores de risco. Portanto, cada polícia pode fazer uma ponderação que atribua um grau de risco superior ou inferior àquele que resulta da soma do número de fatores de risco. Está lá previsto. De qualquer forma, há uma questão que vale a pena ser discutida, e nós referimos nos dois relatórios, e é algo que ainda não fizemos numa recomendação, porque achamos que precisamos ainda de mais informação, de estudar a questão melhor, mas é uma questão que nos suscita alguma atenção, é a circunstância de o grau de risco resultar do número de fatores de risco que se verificam. Sejam eles a ameaça de morte, ou seja, ele pura e simplesmente ter partido uma garrafa em casa depois de jantar. Portanto, ou seja, isto cria-nos alguma perplexidade e coloca-nos a questão de saber se isto não poderá induzir quem elabora a ficha de risco a igualizar circunstâncias e indicadores que podem ser muito diferentes sobre o risco real da ocorrência de um facto mais grave a seguir. Mas isto, digamos, é o nosso início ainda de análise dessa ficha de avaliação de risco e que eu estou a referir porque está dito nos dois relatórios, nós dizemos isto. Há aqui isto. Há aqui esta igualização dos fatores de risco que vale a pena ponderar sobre se faz sentido ou não faz sentido. Mas dava agora a palavra ao Dr. Vasco Prazer, ao Dr. José Palai e ao Dr. António Castanho.
Muito obrigada, Sr. Passaria então a palavra aos restantes elementos da equipa, Dr. Vasco Prazer, para nos falar das questões relacionadas com a intervenção da saúde. Faz favor, Sr.
Muito obrigado. Então, se permite, eu vou passar tentar dar resposta às questões que foram colocadas pela Sra. Deputada Sandra Pereira e a Sra. Deputada Rita Rato. Permitam-me apenas, antes, referir o seguinte. De facto, tem sido um privilégio trabalhar nesta equipa, coordenado pelo Sr. Procurador Rui do Carmo, e tem sido um privilégio sob dois aspectos. Uma questão pessoal, que acho que tem sido um entendimento excelente entre os elementos da equipa. Mas o outro aspecto prende-se um pouco com as respostas que eu vou dar, porque o nosso trabalho e a forma como temos trabalhado tem permitido demonstrar que é possível, intersetorialmente, abordarmos de uma forma concertada estas matérias, que à partida poderia parecer muito difícil, mas de facto o nosso trabalho tem sido rico nestes termos. Nós promotamos informação, nós consensualizamos ideias, consensualizamos inclusive os relatórios que são produzidos. Seria excelente se conseguíssemos transmitir este elan depois para o terreno e para as instituições que no terreno respondem a estas situações de homicídio, enfim, de violência doméstica. E esse, se calhar, é o trabalho pedagógico também muito importante que nós teremos pela frente. Ou seja, compatibilizar formas diferentes de abordar o mesmo problema nos diferentes serviços, nos diferentes setores, e que, de alguma forma, eles encontrem denominadores comuns de intervenção. E eu referi este aspecto porque a senhora deputada Sandra Pereira falou do referencial técnico que nós utilizamos na saúde, que já foi atualizado há um ano, na sequência daquilo que foram a produção legislativa e as modificações que foram acontecendo, nomeadamente no domínio da lei da violência doméstica, da autonomização de crimes que até aí estavam englobados na lei da violência doméstica. E o ano passado, em meados do ano, salvo erro em junho, nós, digamos que extraímos um documento do referencial técnico já atualizado, no sentido de construirmos um guia prático, quase de bolso, para que todos os profissionais de saúde possam, de uma forma mais ágil, saber o que há a fazer em situações de suspeita de violência doméstica ou aumentar-lhes a capacidade de avaliação de risco, que não é, obviamente, semelhante, enfim, tem os princípios, tem referências, mas não é a mesma coisa que uma avaliação de risco, por exemplo, nas forças de segurança, que é imediata, e tem que ser imediata e ser atualizada passado o período que a própria, o próprio procedimento legal implica. Da parte da saúde, é uma avaliação, muitas vezes, gradual, persistente, alimentada ao longo do tempo, muitas vezes, do acompanhamento daquela pessoa e daquela família. Porque, como sabemos, nomeadamente no âmbito dos cuidados de saúde primários, quer dizer, há uma abordagem, muitas vezes, da família e aquela violência que é, digamos, daquela família que é um caldo de cultura de violência, ela própria tem que ir sendo gradualmente avaliada. Esses instrumentos que nós produzimos não conflituam com aquilo que é uma avaliação em situação de crise, mas preferencialmente são instrumentos que devem ser, ao longo do tempo, até alimentados, porque é, de facto, um processo complicado e lento de caracterização das situações. Se perguntar qual é o grau de aplicação, neste momento, a nível do Serviço Nacional de Saúde, deste referencial e deste guia prático, eu diria, sem qualquer problema nenhum, que é ainda insuficiente. Mas é difícil, neste momento, ser mais concreto a propósito disso. Em relação à questão colocada pela doutora Rita Rato, a propósito da insuficiente sinalização de situações que referiu, por exemplo, em relação aos maus-tratos a crianças e jovens, digamos que é uma outra vertente do problema da violência doméstica, aquilo que chama uma falta de sinalização ou uma sinalização ainda insuficiente também depende da perspectiva, porque uma das coisas que gradualmente temos tentado fazer, e eu diria, e que em certa medida tem sido possível fazer, é a saúde apropriar-se do problema enquanto também problema de saúde e não apenas referenciar para outras entidades, nomeadamente para a Justiça. E nessa medida poderia eventualmente até sugerir a consulta dos relatórios que anualmente temos produzido no que diz respeito à avaliação da ação de saúde para crianças e jovens em risco, nomeadamente com o funcionamento dos núcleos de apoio de crianças e jovens em risco. E isso permite, em certa medida, percebermos que há uma parte substantiva das situações de suspeita ou de risco acrescido de violência ou de efetivo perigo de violência, portanto, situações estabelecidas, que a própria saúde ela gera internamente, gera com o apoio de parceiros do primeiro nível de intervenção e que eventualmente não são referenciadas, mas entretanto elas foram tratadas a montante do sistema de justiça, por exemplo. Foram pelo menos trabalhadas nesse sentido. Posso lhe dizer, por exemplo, no ano de 2016, ainda estamos a apurar os dados de 2017, são cerca de 8, quase 9 mil situações que foram referenciadas nos núcleos de apoio a crianças e jovens de risco. E, portanto, às CPCJs, esses não chegam. Não sei se...
Sr. Doutor, o nosso tempo está quase a chegar ao limite, de todo modo, portanto, pedia por isso mesmo alguma contenção, passava a palavra ao Dr. António Castanho. Eu introduzia só esta questão, porque eu acho que é muito importante. A avaliação de risco tem graus de diferenciação, risco elevado, médio e mais baixo, julgo que é assim que se define. Portanto, se na sua intervenção pudesse colocar esta questão, também agradecia muito.
Muito obrigado pela oportunidade que me dão de falar sobre esta matéria. Dizer, primeiro que tudo, em relação a esta questão concreta dos graus de avaliação de risco, existe um risco tabular que é baixo, médio ou elevado e tem a ver com o número de fatores de risco. Independentemente deles, e como o Dr. Rui do Carmo disse muito bem, serem, de acordo com a experiência e com o que a ciência diz, mais ou menos graves. A partir daí estabelece-se um conjunto de procedimentos. Dizer também que estamos perante uma nova realidade também, não é muito antiga, desde 2014 que o procedimento começou a ser implementado, e estamos a falar de cerca de 27 mil casos que são avaliados todos os anos pelas Forças de Segurança. Nós, na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, eu faço parte da equipa de formadores e também da equipa que desenvolveu o instrumento, juntamente com o professor Rui Abrunhosa Gonçalves, da Universidade do Minho, formámos um conjunto de formadores, 600 formadores, que por sua vez replicaram o modelo de formação sobre avaliação de risco a todos os profissionais, desejamos nós, da mesma forma como nós o fizemos. Obviamente que a ficha de avaliação de risco não é um colete à prova de bala. É um conjunto de indicadores que está revisto pela literatura e, de acordo com a nossa experiência, está por da maior parte dos casos de homicídio em violência doméstica. Mas aquilo que nós dizemos muitas vezes às Forças de Segurança é, para além de nós aplicarmos uma ficha correndo o risco daquilo ser um instrumento em que assinalamos cruz após cruz, é compreendermos para percebermos o risco. Nestes 27 mil casos de violência doméstica não são todos iguais. E esta mensagem também é passada para as Forças de Segurança. Nós temos que entender o que é que está por trás de cada um dos fatores de risco. E podemos ter, apesar de termos 3 ou 4 fatores de risco assinalados, se tivermos um indivíduo com aquelas características, uma personalidade controladora, que exerce um controle coercivo, uma situação de perda de controle pode ser o suficiente para desencadear um homicídio. E na ficha de avaliação de risco deu 3 fatores. Portanto, nós temos que perceber para além disto, e é aí que esta ficha tem esta mais-valia, é a particularidade ou a possibilidade de dar ao especialista, e aí entende-se o especialista como os tais 600 elementos das Forças de Segurança que estão mais formados nesta matéria, perceber quem é aquele fulano, quem é aquele, e perdoa-me a palavra, fulano, mas quem é aquele senhor que está por trás destes casos, ou senhora, por trás destes casos de homicídio. Portanto, apostamos numa passagem de mensagem que é preciso compreender, perceber para avaliar. Não são todos iguais, estamos a falar de 27 mil casos, um grande esforço por parte das Forças de Segurança. Dizer-vos também que a ficha tem dois modelos, RVD-1L, que é uma ficha que é aplicada imediatamente, muitas vezes em situação de urgência, quando as patrulhas deslocam a casa, por pessoas com muito menos formação, mas que já têm ali um conjunto de questões que podem responder imediatamente, e que muitas vezes funciona não como avaliação de risco, mas como identificação do risco. Já conseguem trazer coisas que não traziam anteriormente, antigamente não havia esta possibilidade, e portanto existe necessidade, obviamente, daqui a algum tempo rever, até com esta possibilidade que temos na análise retrospectiva de homicídios, percebermos em termos culturais qual é a diferença entre a nossa cultura portuguesa e outras culturas das quais fomos beber muita desta informação, fazer alguns reajustamentos, mas acima de tudo eu diria que esta linguagem universal da avaliação do risco não pode ficar contida nas Forças de Segurança e tem que ser disseminada por todas as organizações, como o Dr. Rui do Carmo disse, para que isto não seja tão descosido, para que eu, quando falar de avaliação de risco, eu, Força de Segurança e Ministério Público, que já temos esta linguagem, não seja uma linguagem estranha para a CPCJ, não seja uma linguagem estranha para a Segurança Social ou para a Saúde. E todos estarmos na mesma sintonia, só assim, falando a mesma linguagem, conseguimos perceber melhor o risco e proteger as vítimas.
Obrigada, Sra. Doutora. Não sei se a Sra. Doutora Cristina Mendonça, do Ministério da Justiça, quer também fazer alguma intervenção.
Penso que não haverá muito tempo, mas enfim, também lembrar aqui a perspectiva que eu trago também e que nestes dois relatórios que nós publicámos não aconteceu, mas também há uma avaliação de uma sinalização de casos na parte da medicina legal, nos exames que, por normativas legais, algumas destas vítimas são conduzidas às delegações ou aos gabinetes médico-legais e forenses do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses para serem examinadas e muitas delas são em sede do exame pericial, não só exames regulares, rotinários, digamos assim, mas em sede de exames que nós classificamos como atos urgentes, 24 sobre 24 horas, 365 dias por ano, nomeadamente em vítimas de violência sexual e assim. Não é nenhum dos casos que nós temos aqui nesta análise, mas eventualmente poderá vir a aparecer algum.
A doutora Aida Marques, não sei se...
Tal como referi há pouco, devido à minha recente entrada na equipa, ainda não me sinto habilitada para poder fazer alguma consideração. Penso que na próxima, se houver uma próxima oportunidade.
Vai haver, seguramente.
Obrigada.
Muito obrigada pela sua presença, doutora José Palaio, aqui em representação também da Secretaria de Estado para a Cidadania.
Eu vou tentar ser muito rápido, só aqui cinco ou seis pontos. A senhora deputada Rita Rato falou na universalidade do sistema. Ele já é universal e gratuito. Eu acho que a questão aqui é a territorialização mesmo. E foi nesse sentido que a recomendação à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género foi tida em conta. E eu julgo que, nesse aspecto, com a estratégia de territorialização que já está a ser implementada, a ideia é precisamente essa. É chegar às regiões do país que são mais desprovidas de resposta e implementar essa resposta. Aliás, na própria reunião que o Sr. Coordenador teve com o Secretário de Estado para a Cidadania e Igualdade de Género, houve da parte do membro do Governo a vontade de implementar até um projeto piloto nesta área geográfica onde ocorreu o segundo homicídio, porque percebeu-se precisamente que haveria uma lacuna de resposta nessa área geográfica. Mas a orientação também foi noutro sentido, como por exemplo das campanhas a nível local, e na reunião que tivemos com a Sra. Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, essa questão foi bem recebida até através dos protocolos que existe de cooperação entre a SIG e os municípios e implementar essas campanhas a nível local. Portanto, não estamos a falar só de campanhas nacionais, mas implementar campanhas locais mais dirigidas para aquela população em concreto, utilizando os protocolos de cooperação que já existem. Por outro lado, se nós vermos a nova estratégia para a igualdade e não discriminação de Portugal mais igual, que vigora até 2030, há um conjunto de medidas, nomeadamente a nível do plano contra a violência, que vai de encontro um pouco a estas questões que nós falámos aqui e que foi aprovada. E isso dá-nos, ficamos contentes que, no fundo, em algumas medidas das estratégias estejam de algum modo refletidas as nossas preocupações. Isto também cruza com, por exemplo, a Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, que trabalha a questão dos estereótipos. Isso também é uma questão importante a nível de públicos estratégicos e a nível da população em geral. Portanto, eu acho que há um trabalho que está a ser feito e houve tanto da parte do gabinete da Secretaria de Estado para a Igualdade como da própria Presidente da SIG, muito bom grado nas orientações que nós entendemos dar quanto a esta matéria.
Obrigada, Dr. José Palaio. Sr. Rui do Carmo, uma nota final.
Duas notas finais. Uma só para dizer que, de facto, este aspecto que o Sr. José Palaio referiu é importante, é que este segundo relatório permitiu identificar uma zona geográfica onde, se o Sr. Secretário de Estado entendeu que era importante reforçar e digamos, e criar até uma abordagem diferente daquela que se faz noutras zonas mais litoralizadas do país, digamos assim. E depois queria agradecer-vos a vossa disponibilidade. Para nós foi muito importante esta audição, não só pelas vossas perspectivas, é sempre bom para nós ouvir o feedback do trabalho que fazemos e também as vossas perspectivas sobre áreas que ainda não abordámos, mas que mais cedo ou mais tarde teremos que abordar. Estamos à vossa disposição para todos os esclarecimentos que pretenderem, como é óbvio. E trazemos aqui um exemplar para cada partido do nosso manual de procedimentos, que pode ser sempre um instrumento que podem, sem querer, manusear para perceber melhor como é que nós vamos tentando desenvolver esta atividade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Teor. Vamos seguramente distribuir. Nós é que agradecemos a vossa disponibilidade e a presença de todos os elementos da equipa e desejamos-vos as maiores felicidades para tão importante trabalho que estão a desenvolver e que vai, ao fim e ao cabo, contribuir para a concretização das políticas, que são políticas que se pretendem eficazes ao nível da prevenção, de combate à violência doméstica e, sobretudo, nestes casos de extrema violência doméstica, onde registamos números elevados e teremos que fazer todos os esforços para que eles diminuam o mais possível, até ao limite da tolerância zero à violência doméstica e ao homicídio conjugal. Muito obrigada.
Muito obrigado. Obrigado.